No CBN Saúde desta segunda-feira, nós vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O nosso entrevistado é o psiquiatra Gustavo Teixeira, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia a todos da CBN Maringá.
Doutor, o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade?
Tudo bem, Luciana. O TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um dos transtornos comportamentais mais frequentes na infância e adolescência. É um transtorno de origem neurobiológico, né? Então ninguém se transforma em portador de TDAH. É uma condição herdada, com fortes características genéticas e que produzem uma série de prejuízos, na maioria das vezes prejuízos acadêmicos, e prejuízos comportamentais, de relacionamento social, relacionado aos principais sintomas do transtorno, que seriam os sintomas relacionados com dificuldade atencional, sintomas relacionados com hiperatividade e com impulsividade.
Uhum. E quando é feito o diagnóstico, em que idade é feito o diagnóstico?
Então, basicamente, os sintomas eles iniciam na primeira infância, né? Então, é muito comum a gente identificar sintomas em crianças em torno de 4, 5, 6 anos de idade. É importante a gente entender que o transtorno de déficit de atenção, ele leva a uma dificuldade de funcionamento do córtex pré-frontal, que é essa região do cérebro, quando a gente bota a mão na testa, né? E essa região relacionada com o controle das funções executivas do cérebro. Então, a capacidade de se organizar, de planejar, de executar uma função, né, de usar a memória de trabalho. Então, é aquela memória que a gente tem que ter para resolver um task, resolver uma atividade, a criança quando vai fazer um dever de casa, por exemplo. Então, é muito importante que, mesmo que a criança apresente os sintomas ali com 4, 5 aninhos de idade, que a gente comece a utilização de estratégias comportamentais, mas é também importante que a gente entenda que esse cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, para a gente fechar mesmo o diagnóstico, normalmente vai ser feito a partir dos 6, 7, 8 anos de idade, né? Então, a gente começa as intervenções comportamentais desde cedo e talvez, para fechar o diagnóstico, a gente espere um pouco mais de tempo, mas não necessariamente a gente vai esperar para tratar, a gente começa a tratar.
E qual é o tratamento?
Então, o tratamento preconizado, basicamente, é a utilização de medicamentos estimulantes, porque esses medicamentos estimulantes, eles vão fazer com que a gente tenha um aporte maior de noradrenalina e dopamina, principalmente nessa região do córtex pré-frontal, região de controle da impulsividade, né, região de controle da atenção. E esse medicamento, ele tem uma ação rápida, cerca de 30, 40 minutos após a ingestão, a gente vai ter ação no córtex pré-frontal e a criança vai ficar mais atenta, mais focada, mais concentrada, menos hiperativa, menos impulsiva. Associado à medicação, a gente entra com estratégias comportamentais. Então vai ser muito importante que a família, os pais e também a escola, os professores, tenham conhecimento dessas estratégias comportamentais. Então, por exemplo, se é uma criança que ela tem muitos sintomas atencionais, ela é muito hiperativa, muito desatenta em sala de aula, vai ser importante que essa criança, por exemplo, ela possa sentar na frente, próximo ao professor, que o professor possa estar sempre buscando a atenção dela. Fernandinho, olha, está entendendo o que eu estou falando aqui? Trazer essa atenção para a criança, né? Utilizar reforço positivo na hora do estudo, que a gente consiga fazer um planejamento de estudo, que essa criança tenha, por exemplo, em casa uma mesa longe da janela para ela não ficar desatenta, sem muitos materiais ali, sem acesso à televisão, a distrações, né, celulares, é um momento para tentar ficar mais focada, mais concentrada, porque ao longo do tempo vai ser importante que essa criança aprenda a lidar com os sintomas, porque os sintomas ela pode carregar para o resto da vida, mas ela aprendendo a lidar com essas dificuldades atencionais, ela vai conseguir lidar com esse problema, né? Ela não vai poder sentar no fundo da sala, depois, futuramente, na faculdade, né, porque ela vai ter dificuldade atencional. Então, ela aprendendo essas estratégias, isso vai ser importante também com o tratamento. Então, basicamente, a gente combina a utilização da medicação estimulante com intervenções comportamentais em casa e na escola.
E essa medicação é para o resto da vida?
Provavelmente não. O que é preconizado é que essa criança ela faça uso da medicação pelo menos durante um ano letivo. A gente acompanha essa criança, acompanha com as intervenções comportamentais e no final do ano letivo se avalia se essa criança precisa continuar ou não com a medicação. Então o uso da medicação, digamos que é anual, acompanhando o ano letivo. Muito provavelmente, o que acontece na maioria das vezes, essa criança precisa utilizar por alguns anos e em algum momento, quando a gente consegue identificar que essa criança ou adolescente já consegue se organizar bem, manejar muito bem o seu tempo, ela está aprendendo a lidar com essas dificuldades cognitivas, com essas dificuldades de foco atencional, a medicação é descontinuada, né? Importante entender também que não existe potencial adictivo, isso é um grande mito. As medicações estimulantes, elas não têm o potencial de causar, por exemplo, dependência, né? Você não vai ver nenhuma criança, às vezes ela faz uso apenas durante a semana, porque ela não tem questões comportamentais, então de repente é um problema mais acadêmico, e daí ela não usa no final de semana a medicação. Você não vê a criança desesperada pedindo um medicamento, não tem um potencial de causar síndrome de abstinência ou tolerância. Esses medicamentos são muito seguros, são utilizados desde a década de 60, né? E com muita segurança e com muita eficácia.
Eu tenho duas perguntas aqui de ouvintes que elas estão relacionadas. Olha, a Rosana, ela pergunta o seguinte: meu filho tem autismo 1 e também TDAH, né? No período de aula, para que ele não fique disperso, ele toma Ritalina 10mg, com ação de 4 horas. E eu noto que no período de férias, quando ele não toma o remédio, ele fica às vezes irritado. Seria por não tomar o remédio que ele fica irritado ou é normal por causa do autismo?
Excelente pergunta. É muito comum a existência dessa comorbidade, quer dizer, a criança que apresenta o diagnóstico de transtorno do espectro autista e TDAH. E muitas vezes essa criança vai se beneficiar do medicamento estimulante para que melhore a capacidade atencional, concentração, diminuição da impulsividade, também de irritabilidade. Agora, essa questão do uso fora do ambiente escolar, por exemplo, se não me engano, no período das férias, né, que ela se queixa desses sintomas... Uhum. Muitas vezes é uma questão de fazer a experimentação da medicação nesse período e observar se existe melhora ou não, né? Claro, isso tem que ser feito sob recomendação do médico que acompanha a criança, mas a gente teria que fazer uma prova terapêutica, digamos assim, para saber se essa irritação está relacionada com a ausência da medicação de TDAH ou se está relacionada apenas com como um próprio sintoma do transtorno do espectro autista, né? As crianças com TDAH, muitas vezes, elas têm um comportamento mais irritável, mais instável, então pode ser relacionado com TDAH, agora pode ser relacionado também com questões ambientais. Então, é uma questão, muitas vezes, de fazer o teste, fazer a prova terapêutica, fazer o uso nesse período também, para identificar se tem a redução desse sintoma ou não. Se não tiver a redução desse sintoma, então a gente tem que investigar outras questões. Podem ser questões comportamentais, questões do ambiente, né, em que essa criança está inserida especificamente nesse momento.
E o nosso ouvinte Cláudio pergunta, e acho até que você já falou um pouquinho sobre isso, né, se há relação entre o déficit de atenção e o autismo.
Sim, na verdade, existe o que nós chamamos de possibilidade de comorbidade. Então, o que os estudos mostram, o que a gente vê na prática clínica, é que um número importante de crianças que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ela tem também outras condições comportamentais ocorrendo simultaneamente. Então, por exemplo, muitos pacientes com transtorno do espectro autista, eles têm também, por exemplo, epilepsia ou transtornos de déficit de atenção e hiperatividade ou transtorno de ansiedade, então pode ser uma condição que vem junto, né? Então, na verdade, quando a gente fala em saúde mental e saúde mental na infância, a presença de comorbidades é mais uma regra do que exceção. É mais fácil você encontrar um adolescente, uma criança ou um adulto com um transtorno de comportamento, é mais fácil você encontrar essa pessoa portadora de duas ou mais condições comportamentais ocorrendo ao mesmo tempo do que apenas um diagnóstico, né? Então, quando eu falo em comorbidade, eu estou falando da presença de duas condições comportamentais, de dois diagnósticos ou três ou mais ocorrendo simultaneamente. Isso é muito frequente, sim, entre as crianças no espectro autista.
Uhum. E é o mesmo se refere, então, por exemplo, a TDAH, TDA, hiperatividade e dislexia?
Bom, vamos esclarecer isso. Na verdade, nosologicamente falando, o diagnóstico, o nome que é utilizado, né, pela Organização Mundial de Saúde, pela Associação Psiquiátrica Americana, é transtorno de déficit de atenção / hiperatividade. Tá? Esse é o nome do diagnóstico. Dentro desse diagnóstico, a gente encontra três perfis diferentes de pacientes. Temos aqueles pacientes que têm o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que têm um predomínio de sintomas atencionais. Então, são aquelas crianças que têm um prejuízo atencional muito grande, poucos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Temos também o tipo TDAH com predomínio de hiperatividade e impulsividade, em que os sintomas atencionais não são tão importantes. Essa criança muitas vezes não tem tantos problemas acadêmicos, mas tem muitos problemas comportamentais. E tem o terceiro tipo, que é o mais comum, que é aquela criança que mistura sintomas atencionais, mistura sintomas de hiperatividade e impulsividade, e por isso tem o maior grau de prejuízo global, porque os prejuízos afetam a vida toda dela, a vida acadêmica, a vida social, de relacionamento na escola, com os amigos, com os professores, e também muito prejuízo acadêmico. A dislexia é uma outra condição comportamental. É um transtorno específico da leitura, né? E que muitas vezes está em comorbidade também com TDAH, pode estar em comorbidade com autismo também, mas é uma outra condição. É considerado um transtorno de aprendizagem, um distúrbio específico da leitura. Então, a criança tem uma dificuldade de ler ali aquele texto, identificar as palavras, tem uma dificuldade no cérebro de fazer a associação daquela letra que ela aprende, que é um símbolo, né, e que tem uma decodificação no cérebro que dá um som, um sentido para aquela letra. E quando você junta várias letras, você forma sílabas, várias sílabas você forma as palavras, e várias palavras você forma um texto. Então, a criança que tem uma dificuldade de fazer essa decodificação das letras com sons no cérebro e consequentemente, tem uma dificuldade na leitura. É uma outra condição, mas que pode também, e muito comumente, estar associada ao TDAH.
E o nosso ouvinte Cláudio enviou mais uma pergunta. Ele quer saber se o uso do canabidiol no tratamento do TDAH ajuda.
Não temos estudos científicos comprovando a utilização de canabidiol para tratamento do TDAH. Não existe melhora, não existe uma ação no córtex pré-frontal melhorando a capacidade atencional. Pelo contrário, né? Então, não o canabidiol, mas o uso como da maconha, né? O canabidiol não é maconha, é uma substância da maconha, mas o uso da maconha, por exemplo, atrapalha muito a capacidade atencional, atrapalha muito a memória, né? Destrói partes do hipocampo cerebral. Mas o canabidiol, que é uma substância retirada da maconha, não tem efeito terapêutico para o TDAH, assim como não tem efeito terapêutico para o autismo, né? Como tem, existe muita coisa na mídia falando a respeito disso, até hoje não existe nenhum tratamento comprovado do canabidiol para autismo ou TDAH. Existem sim muitos estudos que comprovam a utilização do canabidiol para tratamento de epilepsia, das epilepsias de difícil controle. Então são aquelas crianças que têm crises convulsivas, dezenas ou centenas ou milhares de crises convulsivas dentro de um dia, por exemplo. Então, para aqueles casos de epilepsia, de difícil controle, de difícil manejo, em que o médico já tentou vários tipos de medicamento e não é possível controlar as crises convulsivas dessa criança, né? Em que o tratamento convencional não funciona, nesses casos, sim, o canabidiol tem um efeito bem interessante. Então, tem vários estudos e vários usos clínicos que comprovam a eficácia do canabidiol para o tratamento da epilepsia.
Doutor, o nosso ouvinte Júnior Bataglini, ele diz o seguinte: olha, eu acho que eu tinha isso, esse déficit de atenção, mas na época não se falava nisso, eu me formei aos trancos e barrancos. E o Marcos, nosso ouvinte aqui também, ele pergunta: sempre existiram essas doenças, esses transtornos? Ou agora, por que que a gente agora está ouvindo tanto falar sobre eles?
Luciana, é bem interessante essa pergunta, eu agradeço a pergunta do ouvinte, porque, bom, vamos pensar historicamente, tá? Historicamente nós temos relatos de crianças desatentas e hiperativas desde a época da Grécia Antiga, né? Então, relatos de crianças com sintomas atencionais importantes, que tinham prejuízos acadêmicos importantes, tinham problemas de relacionamento em casa. Então, esses estudos, desde a Antiguidade, desde a Grécia Antiga, a gente já tem esses relatos. Não são relatos médicos ainda, né? Da medicina moderna, mas são relatos históricos. Depois, por volta de 1800, nós já temos relatos científicos, relatos médicos do que hoje nós chamamos de TDAH, né? Então, na verdade, o TDAH sempre existiu, medicamente falando, modernamente falando, o diagnóstico existe principalmente a partir do início do século XX, né? Bem no início do século XX, e sim, é muito frequente. Você veja bem, eu estudo TDAH há pouco mais de 20, quase 25 anos, 25 anos atrás, nós fazíamos diagnóstico apenas de crianças e adolescentes, né? E no passar dos anos, nesses últimos 25 anos, novos estudos foram saindo a respeito do diagnóstico do TDAH na fase adulta, né? Então, o que é comum hoje de acontecer, isso acontecia muito no meu consultório, né? Hoje, eu não clinico, eu vivo aqui nos Estados Unidos, trabalhando com educação médica continuada. Mas era muito comum aquela criança, uma vez que nós estamos falando de um transtorno genético, era muito frequente. A criança vinha para avaliação, ela saía com o diagnóstico e tinha o pai ou a mãe questionando: doutor, eu tenho esses sintomas ainda, eu tinha também, eu era igual a Fernandinha e hoje eu sou executiva de uma multinacional e eu tenho muita dificuldade nessas funções executivas, tenho muita dificuldade em acompanhar uma reunião que dura mais de 40 minutos, né? E daí você investiga e você descobre que a mãe também tem TDAH. E daí o que acontecia na época é que a criança saía com tratamento e a mãe saía, digamos, com tratamento de brinde, porque era muito importante tratar a mãe também, porque, como eu expliquei, o tratamento não é baseado apenas na medicação. A medicação alivia o sintoma momentaneamente, mas eu preciso capacitar e ensinar essa criança a lidar com essa dificuldade, porque ela vai ter que viver com isso para a vida toda, né? E daí eu preciso que a mãe seja a função executiva dessa criança nesse primeiro momento. Como é que eu vou ensinar a criança funções executivas se a mãe tem dificuldade em função executiva? Então, eu tinha que tratar as mães também. Então, isso é muito comum, o pai ou a mãe tratando o filho, por exemplo, depois descobrir que ela também é portadora. E é importante dizer que tem tratamento, nunca é tarde. Então, é muito comum o adulto, ele descobre nos seus 25, 35 anos de idade, às vezes 40 anos de idade, porque ele tem ainda prejuízos relacionados ao diagnóstico que ocorreu lá atrás, e ele pode começar a tratar. Vale lembrar que a precocidade da intervenção terapêutica é fundamental. Esse adulto diagnosticado, ele já carrega uma série de prejuízos, né? Você faz uma analogia, você pensa uma criança que é diagnosticada com hipertensão arterial, se ela não trata desde a infância, essa criança vai chegar aos 30 anos de idade com uma série de prejuízos. A mesma coisa ocorre com quem tem o diagnóstico de TDAH e não trata. Os estudos mostram que quem não trata o TDAH na infância tem mais anos perdidos em educação, mais mudanças de escola, ele é vítima de comportamento bullying com mais frequência, ele tem mais transtornos ansiosos, tem uma chance maior de um envolvimento problemático com álcool e drogas na adolescência e na idade adulta. Ele tem menos anos de educação. Se ele tem menos anos de educação, ele está trabalhando nos piores empregos, sendo pior remunerado. Tem um estudo muito famoso, realizado em coparceria entre o governo da Dinamarca e da Suécia, que mostra que as populações encarceradas, adultas encarceradas, em prisões da Dinamarca e da Suécia, tem um índice muito mais elevado de portadores de TDAH, porque são portadores de um diagnóstico que não trataram, que por esse motivo, por ter um comportamento mais impulsivo, mais desafiador, eles acabam tendo mais envolvimento problemático com drogas, estudando menos e se envolvendo mais em possibilidades de atos criminosos.
Certo. Doutor, muito obrigada pela participação no CBN Saúde, pela entrevista. Um ótimo dia.
Um ótimo dia, Luciano. Um grande abraço a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Obrigada. Nós conversamos com o psiquiatra Gustavo Teixeira, falamos sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade no CBN Saúde desta segunda-feira.